podcast da Cida. Mais uma semana, como o nosso amigo Vinícius escreveu no cast passado, o ano é novo, mas a tristeza é antiga. Nós nos reunimos essa semana pra chorar nossas mágoas, vocês vão entender daqui a pouco. Eu sou o Caco Moreira, e pra trocar uma ideia comigo, hoje estou aqui com ele, o homem, o frio e calculista, o homem que zerou o Resident Evil em 25 minutos.
Mano, só sei que eu só quero a sala especial.
Só sei que nada... É verdade, eu também tô querendo essa sala aí.
Quer dizer, já é realidade, já.
É, a minha não, mas eu só não gostei dessa série especial que você mandou aí, porque eu acho parede no concreto feio. Ah, de Pedro Galote, quer exigir a decoração.
É, o cara tem que é o interiores dentro da cadeia.
Vou fazer um feng shui dentro da cadeia. Vinícius Indignomo.
Boa noite, meu pessoal, tudo bem? Como é que vai?
Uma coisa, eu assumi que o seu nome é Vinícius Indignomo, eu te chamo assim faz uns 4 casts, e eu ignorei que seu nome é Vinícius Moura.
Ah, não, tá tudo bem, muito obrigado até, inclusive. Talvez isso me coloque como uma personalidade aí.
Olha aí.
Porque Vinícius Moura tem vários, né? Tem vários Vinícius Moura por aí.
Tem vários. E é bom que faz eu parar de confundir o seu nome na hora que eu tô apresentando com Bisteca, que eu sempre confundo os dois, porque você é Moura, ele é Moura, ele é...
Pois é. Dele? Ele é Miranda.
Miranda, eu ia falar Moreira sou eu, tá ligado?
Os dois têm, né, também, pra dar aquela bugada, né?
Abraço, Bisteca. A gente tá com a participação mega especial do ser humano mais pequeno da face da Terra.
Nossa, Alex, o cara assassinou o português.
Mas né? Matou o português, velho. Justo no cast de faculdade. É
foda. Não me importa, eu não sou de humanas, porra.
Ai, cara.
Eu faço humanas, cara. Alex, oi, tudo bom, Hobbit?
Olá, galera, tudo bom? E tudo que eu queria agora era um emprego, porque eu deixei de sair do playground e agora eu sou um desempregado como qualquer outro.
Mas o Bolsonaro vai resolver isso aí.
Inclusive é ótimo, né? Porque a minha área trabalha muito com a espécie dele, né?
É verdade. Jumento. Gustavo Guinness.
Olá, meus nobres bacharéis facultativos presentes aqui em alto e bom som.
Tecnicamente, os únicos bacharéis aqui é o Galocha e o Alex. Não sei se o Alex é bacharel, acho que não, né?
É, sou.
Bacharel não. Então...
Eu não tenho nada.
É verdade, só
nobres
o Alex.
Nobres engenheiros, não vem diminuir a profissão,
é
não.
Não, é verdade. O Alex é o bacharel, porque o Galocha é pós-graduado.
É lindo.
É verdade, ele tá no nível acima da gente aqui.
Ele é o que deu certo, ele é a cota que deu certo de quem.
Pois é, a gente trouxe ele pra isso mesmo.
E no episódio de hoje a gente... Gustavo, o que a gente vai falar? Vai, eu vou deixar você começar a falar com ela, o tempo que eu falo muito. Eu
me com canso. Toda e absoluta certeza, meu querido professor, você está bem de coração hoje? Como é que você está? Me explique.
Eu tô bem, eu não tô bem.
Sabendo do São Paulo.
Eu não tô bem que a meta em São Paulo, mas tem de novo, o mesmo sofrimento. Semana sim, semana também, ao menos falta 7 jogos, 7.
Mas você que está ouvindo, a gente não veio falar do São Paulo aqui e da incrível derrota na semana passada, porque... Tivemos problemas na equipe, pessoas rasgaram cuecas na cabeça.
A sorte dos ouvintes é que esse jogo, São Paulo Internacional, foi na quarta-feira. Que se fosse num domingo que eu tô editando podcast não ia sair.
Pessoas viraram carros na rua, bandeiras no rabo, foi loucura.
Eu tô maratonando Lost, né?
Nossa, o Caco, ele piora a cada hora.
Ele torce pro
cala a boca, Locha é maravilhoso. Cala a boca. E quando acabou o jogo, na verdade, enquanto tava vendo aquela porrada acontecer, eu falei, mano, quando acabar o jogo aí, eu vou voltar a assistir Locha. Aí quando acabou o jogo, eu tava assistindo na sala, né? Eu entrei pro meu quarto e eu deitei na cama. E eu fiquei deitado na cama, olhando pro teto, pensando, Jesus Cristo, o que aconteceu, mano?
Não, o legal é ele ia assistir Lost depois, mas ele já tava assistindo Lost, que aquele jogo do time de São Paulo era Lost, né?
Pode crer no sentido da palavra, né?
Se tem alguém perdido nesse mundo, é Fernando Diniz. Mas o que a gente vai falar hoje, Gustavo?
Hoje a gente veio falar sobre a faculdade, essa linda instituição que desgraçaralha a vida do jovem, ou do velho, ou de todas as idades possíveis, né? A gente vai contar sobre...
Não, porque criança não faz faculdade.
É, a idades possíveis a partir do 17, eu acho. Né?
Não, Depende, se você é um gênio, você pode fazer antes.
Com 13? Depende. É, pode ser. É. Então criança entra, Caco. Pode ser.
É, pô. Mas então, 13 não é criança, 13 é pré-adolescente.
Não, era criança. Não, para não existe essa de pré-adolescente. E,
rapaziada, peraí. Vamos estabelecer que isso daí é a minoria das minorias absolutas.
Ah, mas você quer excluir as minorias? Você quer excluir as minorias, é isso?
Ah, quando se trata de um super gênio de 13 anos, sim, foda-se ele. Pra mim, Paulo Pereira, aquele filho da puta.
Você é nazista, então. Você é nazista.
Eu quero estabelecer.
Nossa, escalou rápido esse podcast.
Eu quero estabelecer que a partir do momento.
Super gênio de 13 anos na puta que pariu, rapaz.
Que a partir do momento que uma criança deixa de ser fofinha e começa a ser irritante. E ficar de biquinho por qualquer coisa se torna pré-adolescente. E com 13 anos a pessoa já faz isso.
Mas, cara, vamos ser sinceros que aqui esse podcast não é pro Franklin do Eu Patrocino as Crianças. Isso aqui é pra pessoa que já tem uma idadezinha maior, né?
Não, tudo bem. A gente tá discutindo quando entra na faculdade.
Não, e adiciona outro adjetivo. Não só uma idade maior, como desgraçado da cabeça, já. Que você tá ouvindo isso daqui.
Psicologicamente, né?
Possivelmente, pessoa boa você não é, mas a gente vai falar sobre. A
faculdade mental deve tá ruim.
E falando de faculdade, Pedro Galocho, parabéns pelo gancho. A gente vai falar sobre nossas histórias de faculdade. As histórias, o porquê que a gente escolheu o nosso curso, o que a gente faz da vida. Por que que a gente chorou tantas vezes porque não consegue passar? O que que a gente fez de errado na vida pra gente merecer esse karma? É isso que a gente veio, trouxemos nossos nobres estudantes ainda, talvez?
Alguns sim.
É que na verdade...
Foi excelente.
Não é, mas é que, Caco Ramone, na faculdade da vida somos todos estudantes.
Ah, caralho. Olha,
eu vou aplicar uma frase de coach em todos os podcasts agora.
Vai testar. Qual que ele fez da faculdade e da universidade? Já que é pra começar o cast, começa perguntando isso.
Boa.
Faculdade? Eu não sei a diferença de faculdade e universidade.
Universidade é que tem pós-graduação, né?
Não, universidade, sabe que eu sei, é o lugar, né? A faculdade é o curso que você faz.
Puta, cara.
Ah, é?
É isso? Porque eu fiz FATEC. FATEC é faculdade, tal.
Mas a nossa é universidade.
O curso que você tá fazendo, né? Você fala, tipo, eu tô fazendo faculdade disso, né?
O nosso querido Alex André, isso tá certo.
Esse não é o Alex André, mas tudo bem.
Então ele tá errado.
Só porque Alex mudou
André
o nome.
É outro cara, Alex André é outro cara.
Então ele tá errado, porque é só
o
André tá certo.
O Alex André
não,
tá certo.
É nesse podcast também, só que não é você, é outro Alex. Que é André, no caso.
Ah, sim. Então tem um xará aqui, entendi.
Tem.
Universidade, então, a diferença de universidade pra faculdade é o quanto você paga.
Boa.
E digo mais. É o nome, porque uma chama universidade, outra chama faculdade.
Boa. Uma começa com F e outra com U.
Isso que o cara que mandou essa é o pós-graduado aqui da bancada, só pra deixar claro, tá, quem tá falando.
Eu sou pós-graduado em software, não em faculdade.
Ah, é. É uma boa visão até.
Ok, então.
É um bom título.
A gente teve um professor, que não sabe que tá ouvindo aí, eu e o Vini, a gente estuda na mesma faculdade, no mesmo curso e na mesma sala. Nós somos colegas de sala.
De grupo.
E de grupo, verdade. A gente teve um professor que, inclusive, o nome dele também é Caco.
Mas o seu nome é Caco?
O meu nome não é Caco, dele também não, então tá tudo certo.
Beleza, não terminou tudo isso aqui. Dá pra ter terminado do zero aí, mas tá
que
bom.
Ele falou que... Ele quer fazer um estudo pra entender o porquê que o jovem faz faculdade. Porque, segundo ele, a gente paga caro, só toma no cu, sofre e não serve pra nada.
Tá, mas ele tem que lembrar que ele tira o salário dele, né, desses jovens que...
Não, e ele fez faculdade, né?
Não entendi a hipocrisia. Enfim, assim, hipotenusa, né?
Não, mas se você... Não é hipocrisia, porque o cara, ele tá acusando uma coisa que é real. O fato dele falar aquilo ali não vai fazer ele perder dinheiro.
Meu amigo, vindo daquele professor... Vindo daquele cidadão.
Ele é como se fosse o Morpheus entregando a verdade pra você, entendeu?
Cara, tem uma vez... Ele tá tentando destruir o sistema por dentro.
Que eu tava atrasado pra entrar na aula. E eu tava tão voado das ideias que eu me perdi dentro da faculdade.
Caralho.
Acho que eu nem contei essa história pro menino. Eu me perdi dentro da faculdade. E aí, tipo assim, no lugar de eu subir a escada que eu normalmente subia, eu subi por outra. Se eu subir por outra, automaticamente, eu tava do outro lado do andar, né? E aí eu fui pra sala e não tinha ninguém na sala, onde eu achava que era a sala, e não tinha ninguém.
Caralho, que estranho. Porra de faculdade é essa? Um estádio de futebol?
É, ela é grande mesmo. Aí quando eu voltei, que eu ainda percebi o meu erro, eu voltei e eu trombei com esse professor que tava dando aula na nossa sala. Ele falou, não vai pra aula não, caralho. Eu falei, vou sim, professor. E entrei pra ir no banheiro. Pra eu entender qual lado eu tava.
Caralho, loucaço, loucaço das ideias. Você tava doidado.
Podia ter perguntado pra ele.
Eu fiquei com vergonha. Quando eu saí do banheiro, ele tava voltando. Ele falou, caralho, mano, você não vai pra aula não. Eu falei, eu vou, cara, calma. E aí eu segui ele.
Eu preciso só te seguir. A hora que você estiver voltando. A hora que você estiver voltando, você me avisa que eu vou também. Eu saio do banheiro e vou.
Mas é isso. É faculdade, né? Triste. É,
beleza, então. Abraço aí, até semana que vem.
Abraço, tchau.
Mas é o curso.
Inclusive, esse professor, ele organizava eventos de RPG.
Olha só, professor bacana.
Uhum. Se fosse o cara, ele fosse é reitor.
Ele era um Morpheus, cara. Ele era um cara foda.
Pode crer. Ele era um cara dentro do sistema.
É, Cidade Negra, nada a ver, não, mano.
Isso aí é Sandman.
Cidade Negra.
Mas isso aí é professor legal. Enquanto o professor do Caco fazia mesa de RPG, eu tinha professor que trocava de mulher como quem troca de meia. Ele só ia pra faculdade pra conhecer as alunas.
Então,
aí é foda. Esse podcast a gente não apoia essa.
Não apoia esse tipo de posição do homem. É, mulheres não são descartáveis.
É isso aí.
Concordo.
Já dei a militada de hoje, então eu fico tranquilo.
Faça
o próximo.
Isso aí bateu com o meu Persona 5 jogando hoje. Mas
olha aí, segue. Ó. Fala sensato.
Mas cursos. Você, Caquinho, Caco e Vinícius?
Isso. A gente cursa comunicação social em ênfase em publicidade e propaganda.
Ah, tá, eu chamo de comunista, mas capô.
Mas esse é o nome do curso?
O nome do curso é comunicação social. A gente fala publicidade, propaganda, jornalismo, rádio, TV e cinema pra diferenciar. Mas no final é tudo comunicação e você faz ênfase em alguma coisa, que seja jornalismo, cinema, rádio, TV ou publicidade.
E antes disso fez jornalismo, né?
Eu pensava que tinha diferença aqui, não, porque o cara tá fazendo jornalismo, não, o cara tá fazendo...
Tem diferença, não, tem diferença. Não, é mais ou menos... Eu vou dar um exemplo muito ruim, mas é mais ou menos você fazer medicina.
Foi bem ruim mesmo, ainda bem que
você... Eu entendi.
Você se foca em oncologia ou cardiologia.
Exatamente.
Mas você nem após, depois...
Galo, é tipo assim, no sentido de que, tipo assim, existem pontos de vista, tá ligado? Que cada área tem, tá ligado? Então,
exato.
Por exemplo, se fosse. Eu acho que é tipo uma especialização num determinado assunto.
Não, é porque assim,
determinados segmentos daquela parada que é a comunicação social, tá ligado?
Exato. E tanto que jornalismo hoje nem faz mais parte de comunicação social. Eu falei porque, por costume, mas jornalismo hoje é uma faculdade à parte, não faz mais parte de comunicação social.
Mas pra que fazer
jornalismo
se só soltar fake news e tá todo mundo feliz?
Tecnicamente publicidade também não, mas isso não é o caso.
Não precisa de diploma?
Não.
Também?
Criar um site chamado Quarta Livre e postar fake news, mano.
Não, quarta não dá, tem que ser quinta agora, que quarta tem jogo do São Paulo toda quarta. Quinta
livre. Eu passo raiva. Não tem o Meninas Malvadas? Quinta nós usamos rosa, quarta nós passamos raiva.
Na verdade, quarta, acho que é quarta que elas usam rosa, na verdade.
Então, quarta eu passo raiva. Galáxia, você fez o quê mesmo? Eu sempre confundo.
Eu fiz sistema de informação.
O cara puxou, ele puxou no celular, cara. Que tem uma lista, a lista é grande agora.
Calma aí. Qual é a sua graduação?
Sistema de informação.
Minha prima acabou de se formar nessa faculdade aí, cara.
A sua pós é?
É engenharia de software.
Caraca, eu queria que me perguntasse qual que é a minha pós também.
Qual que é a sua pós, Gustavo?
Qual é a sua graduação, Gustavo?
Depois nós vê. Tem que tá vendo aí. Análise e desenvolvimento de sistemas. É quase a mesma que o Galoche.
É tipo a gente
muda.
Mas muda é um que bom o dele ponto. É 2 anos e o meu é 4.
É 3 anos.
É FATEC é 3 anos, não. O MC é 2 anos.
Mas ó, muda
eu fiz,
o.
Eu quase fiz uma faculdade parecida, porque eu, antes de fazer o que eu fiz, eu comecei ciência da computação e eu tinha aula de sistema também.
Ciência da computação, era isso que eu ia falar. Eu acho que esse ponto aí do comunicação social e o whatever é meio que essa diferença que tem análise e desenvolvimento de sistema de informação, ciência de computação, engenharia de whatever. Eu acho que deve ser...
É mais ou menos isso, sim. Mas, até onde eu sei, esses cursos todos têm os seus nomes diferentes, né?
Sim, eles são diferentes.
E eles são diferentes mesmo,
O nosso, são, o nosso é tudo comunicação social. E aí você coloca a ênfase entre parênteses. Por exemplo, no meu currículo, eu não posso... No meu currículo e no meu diploma não tá publicidade e propaganda, tá comunicação social. Quando você se forma em comunicação social, seja em publicidade, rádio, TV ou cinema, você não é um publicitário ou um cineasta ou um locutor. Você é um comunicólogo.
Nossa, você tem a meu amigo, vocês estão complicando demais com a faculdade de vocês.
Porque a gente futurólogo. É... Cara, eu sou futurólogo pensa, agora. Pensa que a gente...
Eu sou tarólogo.
Cara...
Sou comunistólogo.
Cara, eu talvez. Eu também. A gente, em comunicação social, e o pessoal de filosofia, a gente é o máximo de humanas. Porra, é óbvio que a gente vai dificultar, né, caralho? O pessoal faz um foguete, a gente faz texto, porra. É lógico que a gente vai dificultar esse caralho.
Jesus.
Me deixa em paz, né?
Mas o foguete toca as estrelas e o texto toca seu coração.
Puta, caralho.
Galo. Momento frase de coach.
Galo, a gente é de humanas, a gente cria o pronome neutro. Você acha que não vai complicar a parada?
Pois é, né, cara?
Mas que nem eu falei esses dias no Twitter.
Vocês tocam o coração das pessoas, tem a galera que toca as estrelas, eu não vou nem falar o que a minha área toca.
Porque você ficou faltando, você falou que ia fazer, fez, ia fazendo.
Não, então, eu... Não, então, realmente, antes do que eu fiz, eu tinha feito ciência da computação. Mas eu sou graduado, não tenho pós-graduação, diferente de certos bacharéis aí. Eu sou formado em medicina veterinária. Eu sou o cara mais
fora da curva aqui. Pois é.
É bom que você toca o foreve do cachorro, é bom, mano.
Gostei.
Ele salva vidas, meu amigo.
Na praia.
É verdade. Isso é outro curso. É educação física,
hoje,
né?
Hoje o menino tá fiadíssimo, garoto.
É educação física esse curso aí, né?
Isso. É diferente da minha área, porque isso é educação física.
Mas é da área da saúde também.
É a área da saúde também. Segundo aí um certo negocinho chamado governo, eles falaram que a gente agora é de... da saúde. Quando é pra realmente considerar da saúde, eles falam que é ciência rural. Aí quando aposta o rabo, aí falam que é saúde.
Caralho. Ciência rural, o cara veterinário ele vai cuidar só de boi?
Mas o Alex, a gente vai chegar na formação do Alex e você vai entender porque é formação rural.
Porque eles assistem Globo Rural todo dia de manhã.
Exatamente, por isso.
Sabe o que é pior? É porque tinha professora que falava pra gente assistir Globo Rural e pra gente pegar os assuntos da... Não o assunto da prova, né? Mas entender um pouco do assunto com aquilo.
A professora tá cansadaça de dar aula, maluco. Assiste o programa.
Faça uma resenha crítica sobre o Globo Rural de domingo.
Escreve aí, foi sobre o que esse programa de ontem. Na segunda-feira, prova.
Esse é bom, ó.
Comentar e conversar como se fosse o programa mais legal do mundo, saber o preço da arroba do boi.
Pariu.
Foda-se o preço da arroba do boi.
Nunca, até porque eu não vi nem boi usando roupa, não sei porquê.
É arroba, não é roupa.
A rola do boi.
Eu nem sabia que boi tinha Twitter, caralho, pra eu ficar vendo arroba dele. Mas o...
Arroba mimosa...
É os bolsonaristas.
Arroba
Jair Bolsonaro.
Peso da rola do boi. Fala aí.
Ô, Alex, eu vou começar por você.
Opa, manda.
Começa lá. Você falou que ia fazer outro curso, pá. Por quê? Você começou a fazer outro curso?
Eu cheguei a fazer, se eu não me engano, fiz metade de um semestre de ciência da computação.
Porque quando eu te conheci, você já estava indo fazer veterinário. Sim. E você já estava prestes a viajar, porque o Alex é de São Paulo, ele foi fazer faculdade lá na puta que o pariu, vulgo Paraíba.
Caralho, longeaço, mano.
Mas melhor que São Paulo. Eu gosto de viajar e, sinceramente, eu tenho bastante saudade de lá, eu não me arrependo, não.
Cara, é quanto tempo de faculdade? 4, 5 anos?
Não. De veterinária?
É, veterinária.
São 5 anos.
Cinco anos. Acho que esses cursos de saúde, eles são um pouquinho maiores, se eu não me engano. Porque acho que, se eu não me engano, publicidade ou comunicação social com ênfase em publicidade, acho que é 4 anos.
Né? São 4 anos, só que agora são, dependendo da faculdade, pode ser 3 anos e meio.
Olha,
engenharia que é 3 anos e meio, você já tá com o diploma na mão?
Sim. A gente vai terminar esse semestre aí.
A gente perdeu um semestre no meio da faculdade.
Mano, no meu caso, são 5 anos de graduação. Mas assim, tipo, dependendo da área que você quer, você vai, eu quero mexer com pequenos animais, eu vou ter que me especializar, então eu tenho que fazer mais um ano de especialização.
Você cuida de
pescado, caralho.
Tudo bem, mas aí você cuida de pequenos animais, a gente escreve texto, Alex. Pelo amor de Deus.
engenharia se tiver 5 anos. O cara faz 5 anos de curso pra dirigir Uber, não sei porquê.
Verdade.
Abraço, é um bom ponto. Abraço, Guilherme Azevedo. Mas é, antes do Giga se tornar engenheiro civil.
E Rodrigo Doce também.
Rodrigo Doce.
Que tá indo pra nossa área, Gustavo.
Tá, de Uber, né? Ele tá vindo de Uber, né?
Dono de PlayStation 5. Como é que você decidiu fazer veterinária? Você viu o Dr. Dolittle e falou, tive uma ideia.
É, exatamente.
Que é um dos piores exemplos.
Cara, o bom é que eu escuto essa piada do Caco, tem o quê? Uns 10 anos.
Tem uns 10 anos.
E o Dr. Dolittle não é veterinário.
Tá mais pra... Ele é médico, né? O Alex, tá mais pro Adam Sandler no Como Se Fosse a Primeira Vez?
Não, ele também não é veterinário.
Não, ele é guarda de coisa.
Não,
ele é guarda de aquário. Ele não é guarda de aquário?
Ele não cuida de um bicho lá do aquário, né?
Do leão marinho, né?
Não, mas ele é adestrador.
Entendeu?
Ele é tipo
professor. Tem diferença do veterinário. Adestrador. Ele tá mais próximo do Rob Schneider no Garota Veneno. Menina Veneno,
meu pau é pequeno demais pra nós dois.
E eu acho que não é nem Menina Veneno, é o Animal, na verdade, o filme que eu ia falar.
Nada a ver. Não, mas pronto, tem dois exemplos bons de veterinários na mídia. A mãe do Morty, do Rick Morty, ela é veterinária.
Verdade.
E o Lineu, da Grande Família.
É, ele é veterinário? Não, ele é da Vigilância Sanitária.
Ele é veterinário.
Ah, é? Não tô ligado.
Pra cuidar, pra investigar se tem rato no restaurante, né?
E a filha do Dr. Dolittle, porque ela é veterinária.
Também,
verdade. E aí, ó, falou em Rick Mori, e o pai dele, que é o pior personagem, que pra mim é o melhor personagem, mas que é o idiota da série, é publicitário.
Olha aí,
pode crer.
Que exemplo que nós temos.
O Jerry
é publicitário. E detalhe que também, ela também não é lá a melhor veterinária do mundo, que ela se caga toda pra fazer uma cirurgia simples. Tudo bem.
Num cavalo.
Porra!
Já operou dois semana passada.
Tá, calma aí. O Bolsonaro tá doente de novo. O Alex, então como é que você decidiu ser veterinário, já que o Dr. Dolittle não é veterinário?
Tá bom, vamos lá. Primeiro de tudo, assim, eu sempre fui enveredado mais pra área de biológicos. Eu sempre gostei muito de estudar como funciona a vida, porque, querendo ou não, a vida funciona como uma máquina também. A gente, quando vira veterinário, a gente acaba vendo os organismos como máquinas funcionando também. Então, eu sempre gostei muito dessa área e tal, e como eu também já falei de falar, tipo, a gente enxerga a vida como uma máquina, eu também sempre gostei de hardware, de computador, essas coisas. Aí, por causa disso, eu falo que meu pai, ele falou...
Aí, você criou um cachorro robô.
Eu criei o cachorro robô, eu criei aquele androidzinho de cachorro.
O K-9.
Eu acabei entrando nessa faculdade, mas eu não quis, sabe? Foi só pra testar, pra ver se eu gostava do assunto, mas eu não gostei. E ainda tinha essa vontade de querer mexer com animais. Até que um dia, o meu primo, que tava fazendo na Paraíba, ele virou pra mim e falou, cara, eu sei que você gosta de animal, eu sei que você gosta de estudar, tipo, essas coisas, por que você não vem pra cá pra você ver se você gosta da faculdade? Eu fui, fui pra ver como é que era, pra conhecer, já fiz logo a minha inscrição. Quando eu vi, eu já tava apaixonado pela área. E depois disso, eu não me arrependi mais de ter ficado por lá.
Aí sim, bacana, mano. De ter ficado por lá na Paraíba ou na veterinária? Oi.
Nos dois.
Okay. Eu lembro quando o Alex foi pra Paraíba, que a gente tinha o podcast de anime lá com o Paulo e tal. Eu já falei, não procurem esse podcast na internet.
Pelo amor de Deus,
mano. Não procurei, não. E o Alex tinha acabado de entrar no podcast.
Verdade.
E aí a gente tava com uma escassez de pessoas pra gravar com a gente. E ele pegou e falou pra mim, mano, eu. E a gente tinha três pessoas que tinham acabado de entrar. O Alex, o Matheus Farina, que já gravou aqui com a gente, e o Rafa. E um próximo do outro...
Só a Nata.
Aí o Alex chega pra mim e fala, mano, tô indo pra Paraíba pra fazer faculdade. Eu falei, perdemos o Alex. Aí com pouco tempo depois o Matheus chega pra mim e fala, mano, tô indo trampar na Disney.
Perdemos o Matheus.
Aí da pouco tempo depois o Rafa, mano, eu tô indo fazer intercâmbio em Israel. Eu falei, porra...
Caraca. Detalhe,
dessa galera, o único que não voltou mais pra conversar com a gente foi o Rafa.
Foi o Rafa, Farina,
verdade. E eu ainda ficou aquela galera ali. Eu gravei da podcast, estando lá na
Paraíba. O Farina também gravou lá nos Estados Unidos.
O Rafa nunca mais.
Ó, Farina gravou nos Estados Unidos. Projeto Volta, Rafa. O Farina gravou nos Estados Unidos com aquele francês filha da puta fazendo barulho, me fudendo na edição atrás. E o Alex... gravava na Paraíba, tocando uns forrozão monstro no fundo.
A galera gritando, tomando cachaça lá no canto. Oxi. E eu lá no quarto, fechado, tentando fazer um mínimo de barulho pra ninguém escutar.
Falando de anime.
Me leve,
tá lá bebendo com eles.
É, errado tá você.
Gravando. Não, mas depois que terminava,
gravando né? Podcast de anime enquanto tava falando Pin Forró, tá de brincadeira comigo.
Poxa, muitas vezes que a gente terminava a gravação, eu falava, não, cara, acho que eu vou descansar, eu tô cansado.
Mentira.
Com eles, a gente ia pra festa depois, era muito bom.
E assim, nossa, caraca, o podcast é tipo um Ciência Sem Fronteiras, né, que só vai jogando o pessoal pro mundo.
Exato, né.
É 3 meses de treininho no podcast e vai jogando. O nosso só tem gente bêbada.
Não tem gente bêbada aí dando meu lugar.
Gente triste.
Aí teve o Sakuda que gravou um podcast que a gente falou, mano, legal gravar com vocês pra moto indo pro Japão.
Eu nem lembro desse cara.
Quem que é? Sakuda?
Sakuda, grande abraço, Sakuda.
Caraca, o nosso também não tem ninguém Sakuda.
Não tem. É, a gente foi fazer o concurso de pinto, mas todo mundo perdeu.
Covid.
Covid. E você, o Galocha, como é que você escolheu?
Ah, porque dá dinheiro.
Porque
foi basicamente
isso.
Então é isso, gente, boa noite.
Eu tava, assim, tudo começou quando uma criança sonhadora queria fazer história.
Gostei do enredo de livro agora.
Gostei. Uma criança sonhadora queria fazer história.
Caralho, isso dava um epílogo.
É. Aí, essa criança foi lá e fez o Enem a primeira vez. Coitado. E aí, ela até passou numa faculdade lá longe pra fazer história. Aí a mãe dessa criança olhou assim e falou, mas tem certeza que quer fazer isso? Sabe que você não dá dinheiro, Campinas. Vai dar um do estado, né?
Passou na Unicamp.
Ela falou, não tem muito o que fazer. Eu falei, não, é verdade, né? Tudo bem. Aí eu fui lá e agora eu vou você ver como passei por vários lugares. Então eu pensei, vou fazer publicidade e propaganda, porque daí eu vou trabalhar com mídia esportiva. Vixe. Porque eu tava viciado em futebol na época. E aí eu também não fiz, porque só era um sonho só e eu não quis investir nele. Porque era pra estudar em São Paulo. Aí chegou o grande final. Aí, tipo, trabalhando na Tivit, em questão de call center. E eu falei, tá. Que apareceu a primeira oportunidade pra trabalhar com TI, que era com meu primo, ele tinha uma empresa em São Paulo e perguntou se eu queria trabalhar com ele, ia pagar 800 conto. Eu falei, chama
até nós. Não mais nada, né?
Eu fui pra São Paulo, aí um amigo meu tinha casa lá, ele tá morando lá, eu fui morar com ele. E fiquei morando em São Paulo acho que uns 3, 4 meses e trabalhando numa empresa lá. Até então não tinha formado nada, não tinha feito nada, nem pensava o que fazer. Aí eu comecei a pensar, talvez vou fazer TI, tô na área agora, quero programar. Por quê? Não sei, mas... O pessoal que é programador que ganha dinheiro, talvez seja uma boa se programador ganhar.
Garota de programa, né?
Aí no final das contas, eu saí de lá porque os caras não pagavam. Aí meu primo dando calote.
Primo caloteiro, mano.
Os caras não pagavam, cara não pagava, meu primo. Cara. Porra, Adonai, caralho.
Alô, é isso aí. Adonai alô, é Lucas Adonai.
Não, nem é. Da puta. Adonai é foda.
É, negócio de família é foda.
É foda, caralho,
meu primo. A pior coisa que você pode fazer é trabalhar com família, né?
E aí eu sei que meu primo depois foi fugido de São Paulo pra Curitiba, que tava com os caras no pescoço dele de projeto que não foi entregue e tal.
Caralho.
E eu voltei, ué. Tá fazendo tweet com fundo falso por quê? Porque tá fugindo até hoje.
Voltei pra Mogi e voltei a trabalhar numa antiga loja de roupa que eu trabalhava, de skate surf.
Aí vocês imaginam o galocha
skate surf em Mogi das Cruzes. Puta que pariu.
É berola de Bertioga,
né? Não, tá ligado, né, pai?
Antes disso, é verdade, eu voltei pra Tivit.
Berola de Suzano, certeza. Caralho.
E aí eu falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa. Eu já tô aí com 20 anos e não comecei a fazer nada ainda de faculdade. Eu preciso fazer alguma coisa, que senão eu não vou ganhar dinheiro. Aí eu falei, tá, direito ou TI? Não tem.
Caralho, direito, cara, é essa direito, foi uma...
Aí eu comecei com uma amiga... Eu comecei com uma amiga minha pra faculdade, que ela estudava no MC aqui em Mogi, né, onde eu me formei. Mas eu comecei a achar ela direito. Fiquei uma semana achando ela direito com ela. Aí eu gostei do curso, achei muito legal, tipo, eu gosto bastante de argumentação, dessa parte de defesa e tal, acho bem legal essas partes, me interessei, só que o preço era meio salgado do curso, eu falei, puta, mano. E aí eu vi o TI era 500 conto, 500 e poucos reais, eu falei, mano, é isso, eu preciso fazer alguma coisa, já mexi um pouco, achei legal, vou pro TI, deve dar dinheiro. E aí foi assim que eu entrei, aí eu consegui o ProUni, não paguei mais faculdade.
O pinto ficou duro.
Nossa, abraço, abraço, Dilma.
Aí eu voltei pra Tivit. Só que voltei pra Tivit como? Como estagiário de TI. Aí eu não tava trabalhando com call center.
E pinto duro ainda. Não amolece mais. Desde aquele momento.
Beijando o símbolo do PT no peito. Por causa do ProUni.
Boné vermelho.
E aí foi aí que eu falei, ah, não, vou fazer TI porque é o que dá dinheiro, o pessoal tá ganhando dinheiro com isso aí. Eu gosto de computador.
Eu gosto de computador, eu gostei disso.
Ah, tá,
gosto
certo, caralho, é? Tá certo.
Exatamente. Tipo assim, eu sabia fazer, tipo, eu sempre, um cara que mexia com computador, formatava, fazia essas coisas, eu me dava bem até. Ah, eu falei, ah, beleza, eu gosto disso, isso dá dinheiro, vamos nisso aí que é isso. O de videogame não se compra sozinho.
Tá certo.
É, pois. Ó, é.
Já que você falou que você queria fazer história, indignou, por gentileza.
É, vocês querem que eu conte a minha história, a minha fabulosa história de como eu sou como um garoto do campo, como garoto do campo
se tornou
uma linda camponesa.
Então, não, na verdade assim, tipo, eu, quando eu terminei o ensino médio, eu não tinha nada na cabeça, tá ligado? Eu, sei lá, eu não pensava em fazer faculdade, eu não pensava em estudar, eu sei lá, eu, não, eu só queria, mano, ficar de boa, tá ligado? Coisa de todo jovem. E aí, tipo, eu comecei a trabalhar, né, tipo, com, sei lá, 18 anos de idade e tal. E minha mãe mandou eu começar a fazer a faculdade, né, mano, porque...
Meu 18 anos você trabalhava...
Tá ligado, com... né, trabalhava como jovem aprendiz numa empresa de energia, tá ligado? Empresa de energia só... renovável. Tá. E aí, tipo, com a grana que eu tinha lá, eu...
Aquela empresa que te deu uma garrafinha de água de metal super maneira, que a gente amassou ela, derrubando o tempo todo no chão da faculdade?
Sim, exatamente.
Malditos amigos, filhas da puta.
Aí, tipo, nesse trampo, eu tinha uma grana, ganhava uma grana lá, um salário mínimo e tal, no administrativo da empresa. E aí eu falei, ah, mano, vou fazer publicidade e propaganda, porque, ah, eu gosto dos bagulho criativo, eu, tipo, achava que tinha umas, que se queria seguir umas paradas de criação, tá ligado, de redação, ou até uma parada visual, assim, tá ligado, tipo, direção de arte e tal.
Só que... repara a tristeza que ele falou, eu achava.
Tem tudo isso, mas faz parte, né? Faz parte. Eu tenho que contextualizar, né? Tipo, as minhas expectativas na época.
Pois sim.
Então, eu me matriculei, pá. E aí eu comecei a fazer o curso, né? Tipo, com. Aí eu conheci o Caco, conheci os moleques lá, que a gente começou a.
Começou a desgraça.
Aí que. Não. Porra, foi da hora, tá ligado? A gente, tipo, meio que... É engraçado, porque a gente sentou ali um do lado do outro, tá ligado? Ali nas fileiras ali próximas. E, tipo, foi uma coisa meio que cringe, assim. Tipo, ô, mano, você pode... Ô, mano, vamos fazer um grupo aí, porque tinha que fazer uns grupos. Então, ah, vamos fazer um grupão e tal. E o Caco, tipo, eu lembro que o Caco tinha falado que tinha tweetado um bagulho de caralho.
Exato.
O cara tá... Ó, primeiro dia da faculdade, o cara com o livro do Ozob aqui. Olha que...
primeiro dia de faculdade. Ó, primeiro dia de aula... Eu sempre me perdi naquela faculdade, impressionante. E a gente estudava no quê? No sétimo andar, né?
É, tipo isso.
E aí, tipo, a gente estudava no sétimo andar e eu sabia que na faculdade tinha escada rolante, né? Uhum. E eu não achei a escada rolante. E eu subi 7 andares a pé.
Chegou só lá em cima, hein?
Aí quando eu tava no quinto andar, começou a bater o desespero e eu só tava no prédio certo. Eu falei, agora foda-se. Agora eu subo, tá, foda-se.
Tá no meio do caminho e, porra, será que eu tô no
caçado? Caralho, fudeu, hein?
Aí fudeu. Eu fiquei na porta da sala. Quando eu cheguei na sala, tinha as 3 pessoas lá dentro. E eu falei, mano, eu não vou entrar, porque vai que eu entro e entra uma galera dentro da sala. E aí o professor entra, fecha a porta e fala, olá, turma de economia, tudo bem com vocês? Então eu fiquei lá de fora da sala, mexendo no celular.
Eu escrevo
o dia inteiro. O pessoal foi entrando, eu vi um pessoal que visivelmente não faria economia. Aí eu olhei assim, mas é óbvio. Aí eu olhei e falei, mano, eu vou entrar. Aí eu entrei e sentei. Quando eu sento e eu olho pro lado, está uma pessoa com o livro do Ozob aberto. O primeiro intuito foi abrir o Twitter e falar, mano, primeiro dia de aula e já tem um cara do meu lado lendo Ozob. Esse curso vai ser bom.
Caralho,
é. Dias depois eu conheço Vinícius Indignomo, que está aqui com a gente gravando feliz e alegre.
É, não, tá ligado, né?
Não e nessa aí, ordem,
tipo,
né? Às vezes.
Mas, tipo, mano, assim, não é como se eu me arrependesse completamente, tá ligado? Não é como se fosse caralho.
Isso é bom, porque, ó, não... até agora a gente ouviu relatos de pessoas que fizeram a faculdade e gostaram dela.
Mas a gente vai chegar lá.
E o Gustavo é a depressão.
Cara, eu vejo como um reflexo, tá ligado? De uma juventude mal direcionada que, por alguma razão, teve sorte de se endireitar na vida, tá ligado?
E, mas, tipo, caralho, assim, esse é o roteiro do transporte.
Porra. É, pode crer.
Só que mais leve, assim, só que mais suave. Tipo, mano, ó, eu não tinha perspectiva, tá ligado? De fazer faculdade, essas porra. Aí eu comecei a pagar e tal. Aí no segundo ano da faculdade, eu fiz o Enem também. Igual o Galo, eu fiz o Enem, peguei a nota do ProUni, pá, e consegui a vaga 100% também. Parei de pagar essa porra. Então, tipo, deixou de ser um empecilho também. Não é como se eu, tipo, estivesse gastando dinheiro por uma coisa que não vai me fazer feliz. Eu já não tô mais gastando mais porra nenhuma, é o estado, tá ligado? Então foda-se.
Aí que mata, porque aí você valoriza menos depois, né?
Ah, eu valorizo. Não, eu valorizo mais, na verdade, porque é reflexo da minha vida.
Aí eu refaço duas vezes pública, pelo mar. Eu valorizo pra caralho o que eu fiz ali. Porque,
porra... Mas na pública você faz difícil,
não, eu valorizei,
mano. Eu gostei pelo menos porque... do Enem, cara. Mas ali, tipo, o que eu aprendi... Na verdade, eu acho que eu valorizei mais.
Não, mas quando eu falo valoriza, eu fico assim, tipo, você não pensa muito pra ir no bar, por exemplo. Os caras falam, vamos no bar, tá, bora. Não tem que pagar.
Ah, o Vini,
Foda-se a nota, é isso que tá vendo, né?
Eu acho que não foi muito assim, sabe por quê? Porque logo quando eu peguei a nota, começou a pandemia, mano.
No mesmo verdade.
No mesmo período. É verdade. Então não tinha, tipo, como eu ir no bar e tal. Então era isso, tá
ligado? Eu ia assim.
Não e foi... assim, é... não, eu tô falando, tipo assim, o bagulho meio que, caralho, minha família, ninguém fez faculdade de porra nenhuma, tá ligado? E aí, tipo, o cara conseguir fazer a faculdade. É um bagulho que você acha foda, né? Mesmo sendo uma faculdade que, tipo, ah, caralho, não é o que me faz feliz, assim, é o que eu sinto tesão. Tipo, por exemplo, o Alex falou que sente que é aquilo que ele gosta, tá ligado? E eu sinto que não é exatamente isso que eu gosto. Sei lá, sabe? Sabe quando... Cara, não sei se alguém já teve essa sensação de estar fazendo algo que não...
A gente vai conversa comigo, cara? Pelo amor de Deus.
Eu fazendo faculdade veterinária, eu também tive momentos em que eu tive vontade de desistir. Mas
é normal isso. É normal sentir...
Eu não desisti, mano, nem não porra nenhuma. Eu
tô fazendo.
Não, Vinícius, e quando a parte... Desde o momento, eu nunca tive vocação de vontade de... Nossa, como estou mudando o mundo com teia. Era puramente capitalista de falar... Tá, preciso de dinheiro. Isso aqui tá dando dinheiro agora. E é isso. Foi isso que eu pensei.
Mas é mais isso daí mesmo, Galo. Tipo assim, tô fazendo faculdade por quê? Porque isso daí vai me garantir um emprego, tá ligado? No fim das contas, o curso de publicidade, propaganda, comunicação social, seja lá como você queira falar, não é o que vai definir se você vai arrumar um emprego. Tipo assim, não é porque você tá fazendo faculdade de publicidade, é porque você tá fazendo faculdade. É exatamente isso. Por exemplo.
Ela te dá uma vantagem em relação aos outros, né?
Quando eu
hoje em dia nem tem vantagem, né? Hoje em dia é meio que já que padrão,
eu
era,
tá? Eu também acho que hoje em dia isso aí caiu por terra. Hoje em dia, tipo, se você tiver faculdade, meio que normal, meio que normalizado.
Isso. É. Tipo, eu tava lá como jovem aprendiz, por exemplo, naquela empresa lá. E por eu estar fazendo faculdade, eu tive facilidade de entrar numa área que não tem nada a ver, que é a área de compras lá dentro. Por eu estar fazendo faculdade.
Verdade, você foi efetivado, né?
Então, eu fui efetivado na empresa, tá ligado? Eu recebi um salário.
Já vice-diretor já, mano.
Você é o dono. Mano, tipo assim, eu era jovem aprendiz, daqui a pouco eu era assistente de compras, tá ligado? Tipo,
meritocracia aí, ó, meritocracia.
É a meritocracia. Só de vocês trabalharem no ar-condicionado já é um privilégio.
Tive vários privilégios também, eu não vou negar, tá ligado? Não é como se eu fosse também o outsider,
Vini,
né?
Vini imprimia todos os nossos trabalhos.
Imprimia e encadernava aquela porra.
Corrupção, vejo por aqui.
Porque eu, tipo, eu trampava cuidando do almoxarifado, do material de escritório, tá ligado? Então eu tinha domínio total dali.
Maluco, eu tenho lápis daquela empresa até hoje.
Vinícius, eu te conheci esse há uns anos atrás, caralho.
os caras sempre perguntavam, você tem a caneta, hein? Ah, tem aqui, toma aqui.
É verdade. Mas ó, eu... Como eu faço faculdade junto com o Vini, eu vou emendar com ele.
Tá o quê? Eu
não entendi. Vou emendar com ele.
É... Publicidade, pá, esse negócio de gente criativa, essa bobeira. Quando eu era criança, perguntavam, cara, o que você quer fazer, pequeno caquinho? Eu não tinha ideia do que responder pras pessoas.
Comer terra,
né? Você é presidente da República, tá
ligado? Comer terra e enfiar o dedo no nariz.
Ah, tá, ufa,
susto. Que susto.
Eu sou otaku, quero ser otaku.
Quero ser otaku, mãe. Lá pra 2004, 2005... Por aí, eu devia estar na quinta série, quarta série, sexta, por aí, um ano aí. Eu assisti o Quase Famosos do Cameron Crowe.
Nem sei o que é isso, mas tudo bem.
Caraca, você fala todos os anos, você fala desse filme pra mim,
tenho,
cara. Mas
eu tenho que falar, cara, porra.
Não, tá tudo bem, não tô julgando.
Que eu sou velho faz isso. O Quase Famosos do Cameron Crowe é um filme onde um moleque, ele engana a maior revista de rock dos Estados Unidos. E ele se passa por um jornalista muito bom. E ele é contratado pra seguir uma banda ruim no interior dos Estados Unidos que tá começando a fazer uma turnê. E ele tem que escrever uma matéria sobre essa banda.
Ah, e aí, tipo... roqueiro, então, entendi.
Exato, verdade, eu queria ter uma banda de rock. E aí, não que esse é o Gustavo, né, daqui a pouco ele fala a banda dele. Aí, quando eu vi esse filme, eu falei, caralho, é isso, eu quero ser jornalista. Eu quero escrever sobre o que eu amo, tá ligado? Eu quero escrever, eu já, pequeno roqueirinho, ouvia Nirvana, ouvia 89, a Rádio Rock.
Meu Deus.
Caralho, aí sim. Mas, cara, eu quero fazer isso. E aí o filme tem outras paradas que combinavam comigo, tá ligado? Eu falo, cara, é isso. A irmã fugiu de casa? Minha irmã fugiu de casa. A irmã apresentou rock? Eu, no meu caso também. Cara, é isso que eu quero fazer.
Depois de umas semanas, o Caco criou um blog chamado Brasil Tem Corrupção.
Brasil virou jornalista. MBL. E aí eu
Quinta sou livre. Amigo
do...
É repórter caco.com.br, né?
Repórter caco, é verdade. Eu que escrevi a notícia do pica-pau. Nem a pica-pau, é do papagaio GPS. E aí,
pode crer.
E aí acontece. Eu, mamãe, falei, e o Kim Kataguri. E aí o que acontece, mano? Eu fui e tal, puta, vou fazer jornalismo, pá, ouvia da professora de português naquela escola maldita, que eu não escrevia bem pra ser jornalista. Obrigado, professora, por desaprovar a ideia de um aluno.
Fala o nome, xinga ela com o nome.
Eu não lembro o nome dela.
Vou chamar de Rita.
Mas era aquela escola bonita onde alagava quando chovia, abraço e janela. Vinícius Nossa, estudou mano. Lá também.
Cara, olha só como é que a vida... Deixa eu fazer esse é parênteses. Verdade, né? Olha como a vida é cheia de coisas loucas. Eu estudei na mesma escola do Caco anos antes e a gente se foi se conhecer muito tempo depois na faculdade, tá ligado?
É verdade.
Tipo, eu estudei
na mesma escola que ele quando eu tinha... Você fez o primário lá e eu fiz o ensino médio, né?
É, eu tava tipo com 10 anos de idade estudando na mesma escola.
Ah, mas então, você vê, eu estudei com o Gustavo, o ensino médio inteiro, mas era amigo.
Só que assim... Só que puxar assim, isso, na verdade.
O Caco e eu moramos em lugares completamente diferentes. É isso que é a parada.
Um é Guarulhos, outro é...
Um era lá na puta que pariu e estudava naquela escola e eu morava ali na região, tá ligado?
Não, só que então, e aí, tipo, eu ia nessa de, porra, vou fazer jornalismo, vou ser jornalista, caralho, eu vou escrever sobre cinema, vou ser...
Nossa, tudo errado.
Peraí.
Vou trabalhar no Omelete. Eu queria
ser jornalista sobre cinema.
Eu queria ser jornalista sobre cultura pop.
Isso explica muita coisa.
Por que você...
muita coisa errada, né?
E aí vai passando o tempo. Pá, eu vou trabalhar no Omelete. Abraço o Marcelo Hesse, meu futuro chefe.
Mas você tá falando do futuro, é isso?
No futuro, porque eu já assinei o contrato, mas ainda não homologaram. Eu tenho que ir lá sexta-feira pra arrumar o plano de saúde. Só que aí, então, o que acontece? E aí eu comecei, eu já contei aqui no Cast de Naruto, que eu locutava em web rádio, e aí eu criei o Dollars pra gente falar de anime e tal, e
cara,
eu
ia nessa. Dólar, é foda,
mano. E, cara, eu, lógico, eu sou tipo...
Salvou
eu sou tipo
a vacina agora, né?
Eu sou tipo o Ciro Dória. Gomes dos Estados Unidos.
É uma bela comparação, tá?
Eu só não bato em professor. Aí eu fui fazer o jornalismo. Entrei na faculdade, falei, vou fazer jornalismo. Entrei na faculdade porque um amigo entrou lá também, e ele ia fazer publicidade e propaganda, e eu jornalismo. Aí eu lembro que no primeiro dia de aula, a gente tava no auditório da faculdade, e o reitor tava falando, dando boas-vindas para os alunos, blá blá blá. E aí ele falou, agora vocês vão separar em turmas, e por cursos, e vão conhecer o campus. Então, turma de direito, segue o professor de direito. Aí foi turma de direito.
Organizado, assim.
Turma de publicidade. Aí, exatamente, turma de publicidade, a turma da esquerda. Vai pro professor.
Olha só.
E aí foi indo, e eu fui ficando. E eu fui ficando.
Jornalismo,
e aí, quando ficou, tinha as 5 pessoas no auditório. Aí chamaram a gente lá pra frente, a gente foi. Falaram, ó, vocês 5 são a turma de jornalismo.
Caralho.
A gente não formou turma
de jornalismo. E um de vocês é o professor, pode ir lá pra frente conversar.
O Caco, ele separou os palitinhos, quem tirar o palitinho grande é o
professor. Vai dar aula essa
semana. Aí 3 desistiram da aula, ficaram o Vinícius e o Caco na sala.
Não estudava com o Vinícius ainda. Aí o professor falou, então, mano, não gerou turma de jornalismo. Vocês podem ou trancar a faculdade, a gente entende, ou vocês podem mudar de curso e a gente dá um descontão.
Caralho.
E aí eu resolvi estudar publicidade e propaganda, porque era o mais parecido. Todo mundo foi pra publicidade e propaganda.
Mas você não fez nenhum teco, nenhum semestrinho?
Nenhum semestrinho. Né? Calma, vou chegar lá. Calma, vou chegar lá. E aí, o que acontece? Eu fiz um semestre de publicidade e propaganda.
quando eu termino, quando a gente tava terminando o semestre, tava um burburinho que a faculdade ia fechar.
Caraca, que desgraça, hein?
A fake news
borbulhando, cara.
Não é fake news, porque a faculdade fechou.
Puta que pariu.
É, mas no, na segunda-feira abriu de novo.
Não, ela fechou mesmo, ela fechou. É um condomínio hoje. Fecharam o campus e hoje é um condomínio lá. E aí, tipo assim, eu tinha a opção de mudar de campus, continuar na mesma faculdade de só mudar de campus. Só que o único campus que tinha pra eu ir era na Paulista. Ai, e não ia rolar eu estudar à noite na Paulista.
Por quê?
Pra eu conseguir voltar pra casa ia ser um trampo.
Isso mora foi que ano, puteiro. Né,
Otávio? Isso foi em 2015.
Caralho, mano, era na época que eu ia beber de madrugada na Paulista, quando eu tava de férias.
Olha lá, ó, tá vendo?
O Alex ia bater em você, mano. Quando a minha faculdade tava de férias, era na... é porque, tipo, como a minha faculdade era pública, né, ela teve uma época de greve, então as minhas férias eram na época do período letivo de todo mundo.
Era na época do dólar, então, caralho.
Era bem possível que eu te encontrasse na Augusta enquanto você estivesse saindo da aula.
Era na época do dólar, caralho, pelo amor de Deus. E aí, a gente sempre falava, a gente gravava podcast todo domingo, Alex, pelo amor de Deus. E aí, eu decidi não seguir nessa faculdade e fui pra uma outra faculdade, que era na mesma rua da que fechou. E aí sim, eu ia finalmente cursar jornalismo. Puta, finalmente. E aí foi na mesma época que eu comecei a trampar na empresa de telemarketing também e tal, pá, tem que pagar
esse a faculdade. Esse foi o momento que o pau ficou duro.
O Alex sabe, todos vocês sabem das minhas lamúrias, mas o Alex e o Vinícius são os que mais sabem, porque são os que mais ouviram. Mas aí, ó, aí eu comecei a fazer jornalismo. É o que eu quero, pá. E a faculdade de jornalismo, normalmente, é dividida por pessoas que querem fazer jornalismo policial. Ou pessoas que querem seguir na área de esporte.
Cara, tipo um da Atena ou o Crack Neto, é isso?
Ou o Crack Neto. Ah. Eu tô entre o Crack Neto e o da Atena, essa era a minha vida. E aí, cara, eu fui cursando. Quando eu cheguei no sexto semestre, faltavam dois pra me formar, eu percebi que não queria mais.
Não era, o pau deu uma caída.
Eu falei, cara, eu queria... Eu tinha um foco... eu dei uma brochada. Eu tinha um foco que era trampar na área da cultura pop. E aí começou a dar um tilt na minha mente disso, eu não consegui. Isso eu já tava na Narcida. E eu era o cara que escrevia notícia na Narcida, né?
Pode crer.
E eu tava tipo, mano, talvez eu não consiga entrar na área da cultura pop, eu vou fazer o quê? Eu não quero seguir outra área, eu não quero fazer esporte, eu não quero ser repórter de campo, eu não quero fazer matéria que a prefeitura tá pro buraco. Eu não quero. E aí quando eu tava trampando no telemarketing, eu conversava muito com a minha chefe e ela faz educação física. Inclusive, eu queria mandar um beijo pra ela. Beijo, Fernanda Garcia, se você estiver ouvindo. E ela era uma pessoa muito empolgada com o curso dela. Ela era uma pessoa muito empolgada. E ela era o tipo que estudava pra caralho pra fazer prova. E se empolgava pra comprar o material pra começar o semestre. E eu ficava olhando aquilo, eu ficava tipo, mano, eu nem estudava, eu não fazia nada, eu não queria mais. Aí, no carnaval de 2018, eu olhei e falei assim, mano, eu acho que eu vou trancar a faculdade e vou começar a fazer publicidade e propaganda em outra faculdade. Porque na faculdade que eu tava não tinha publicidade e propaganda. E foi o que eu fiz. Eu tranquei jornalismo faltando 6 semestres. E eu voltei pra publicidade e propaganda do começo. Eu poderia matar a matéria e não quis. E
caralho, que história.
Mas e aí foi quando eu conheci o Vinícius.
Foi quando ele entrou na sala e viu e me viu com a camisa com o livro do Ozob, tá ligado?
É. Você salvou exatamente. Uma alma, Vinícius. Caralho.
Eu entrei... Você vê, cara, eu entro na vida das pessoas, cara, pra mudar pra melhor.
Pra mudar, né? Pra causar, né?
Agora eu preciso terminar. Agora, pelo amor de Deus. Mas foi aí que eu resolvi faltar 2 semestres. E eu falei, mano, não vai rolar.
Eu ia perguntar se você se arrependia disso, mas pelo jeito da conversa, cara, pelo jeito final da história...
Eu me arrependo da vida.
Faltaduros de novo.
Se fosse por mim, eu tava dentro do útero da minha mãe até hoje.
Em posição fetal, né?
Pô, pelo menos eu não sofria com genice. Então, hoje, talvez eu goste de publicidade e propaganda. Tenho meus problemas com o curso. Mas depois a gente fala disso, Gustavo Gnes.
Cara, eu acho que a minha história é a mais merda das quatro. Das quatro histórias aqui. Porque é cinco, eu, né? Estudei... Não sei se você apontar. Pois é. Eu estudei com esse digníssimo senhor nobre bacharel, Galoche. Eu estudei no colégio com ele.
Colégio?
Que era mais uma cadeia, nossa
era uma
escola.
Mas né, toda a escola
era cabuloso. Lá era embaçado, lá era tristeza. Mas aí eu estudei acho que primeiro, segundo, terceiro ano com ele, eu acho. É isso? Acho que é isso mesmo. E aí, no terceiro ano, eu despiroquei, desgringolei total. Não queria fazer nada, não queria ir pra escola mais. Mais faltava, cabulava a aula. Que era no tempo que eu tinha banda, né? Eu queria ser um rockstar. Queria ser um rockstar, galera. Queria tocar minha guitarrinha ali, pegar, dar beijinho na boca. Quem não gosta de dar beijinho na boca? Todo mundo gosta. Queria ser um menino do rock.
Ou seja, esse aqui é o nosso John Lennon, né, da história.
Você vê que existe um padrão ali dos jovens revoltados que não querem
pôr. Exato. Que não quer pânico, foi quando o Gustavo montou uma banda com o Caio Coppola.
Meu Deus, tá, foi. A gente tá tudo rodeado, né, da mesma
turma. As maiores influências também são Alex Turner e o David Grohl.
Ele ia falar Gustavo Guinness no próximo, mas é que cortaram ele. Aí começou a chegar perto do final do ano, cara, e eu vi que a banda não ia rolar mais. Que um brother meu que fundou a banda, que é um dos meus amigos mais antigos.
Como é que era,
ele era
o nome
da baterista, era Heart. É, todo mundo ficou em choque, né? Olha o poder desse nome.
Sentiu? É, eu fiquei em choque, mano. Eu fiquei em choque mesmo.
Esse é o momento que o pau endura. Mas o baterista saiu
fora. Esse é o momento que a gente entende porque a banda não ia dar certo.
Pois é. Ele foi morar em Santa Catarina, cara. E aí eu fiquei boladaço. Ele foi embora, tipo, acho que julho, se eu não me engano. Junho e julho, não sei.
Ele foi embora
desse
de
meu
nada?
Terceiro ano. Cara, o pai dele arrumou um trampo lá em Santa Catarina, com a prefeitura, lá, alguma parada assim, em Balneário Camboriú. E aí a mãe dele falou, ó, tô juntando minhas coisas e a gente tá indo embora. Cara, esse dia, sem sacanagem, eu chorei pra caralho, velho. Chorei pra caralho. Tô abrindo meu coração aqui agora, mas chorei pra caralho. E aí, cara, a banda meio que se desformou. Saiu, foi um pra cada lado, tal. A gente até tentou tocar umas outras paradas aí, sem com outro baterista, mas não rolou. E aí, beleza, foi chegando o final do ano e aquela parada de, mano, vai acabar a escola, ano que vem já não tem mais nada pra falar pros meus pais, o que, que eu tô fazendo da vida. Fudeu. E aí um outro Pedro, que é o Pedro Cabeção, porque eu estudava com o Pedro Galocha, mas a gente trocava ideia, normal.
É, tal. Mas bem...
É, a gente era os cara... Era um de cada grupo, basicamente. Mas a gente trocava ideia, sacaneava o Dé, e isso daí não muda. Acho que o Dé uniu a gente.
É.
E aí, no final do ano, cara, o Pedro Cabeção chegou pra mim. O Pedro Cabeção, ele já trabalhava, tal, pá.
Tinha filho.
Já tinha filho, já tinha carro, já tinha sido preso.
Eu posso estar errado, eu posso estar errado.
Da vida intensa,
eu posso estar errado, mas não foi o Pedro Cabeção que bateu o carro e teve a história do Porto Seguro?
Da Porto Seguro, isso, da mulher feia, é isso mesmo. Você não sabe dessa história. Volte algumas
podcast
casas aí.
Podcast de desgraças da vida.
Desgraças da vida, né? Essa daí eu posso contar em qualquer podcast, que é muito bom. Mas o Pedro Cabeção chegou um dia em casa e falou assim, cara, eu vou fazer FATEC. Aí eu falei, FATEC? Que porra é essa, cara? Ele, não, ano que vem e tal, eu vou fazer FATEC, eu vou passar, vou ganhar milhões, vou ser igual o Galocha, e é o meu sonho, e não sei o quê. Porque o Pedro também estudou com a gente, né? No estudou, primeiro mano, ano, cara. O primeiro ano, né? E ele saiu, acho que no segundo. E aí ele, mano, vou ganhar milhões. Eu falei, cara, eu vou colar nessa fita aí também. Aí beleza, fomos lá, pagamos uma taxa lá, acho que era R$40 na matrícula.
Eu acho que o Pedro só saiu no terceiro, só. O segundo ele tava com a gente, saiu no terceiro pra estudar de noite pra trabalhar.
Ah, é, o primeiro e o segundo, então. É. Acho que é isso mesmo. E aí foi esse rolê. Beleza, pagamos a conta e tal, e eu e o Pedro, a gente tinha, eu tenho um primo que mora em Salesópolis, que é uma cidade perto daqui, fica uma meia horinha daqui, e a gente tava todo final de semana pra lá. E eu lembro que a prova da FATEC, cara, ela era num sábado pra fazer. E num sábado? Ou num domingo? Acho que num domingo. E aí eu e o Pedro saímos daqui na sexta-feira, fomos pra Salesópolis. A gente ia fazer a prova, né, no domingo. Fomos pra Salesópolis.
Fez a FATEC?
Eu fiz em 2011.
Você fez pra noite ou pra tarde?
Eu fiz pra noite.
Pra noite. Eu
acho que foi o mesmo ano.
FATEC.
É, foi o mesmo ano. Eu lembro que você falou que foi o mesmo ano que você também tinha feito. A gente fez basicamente, mas eu não te vi lá não na prova.
Ah, mas eu desisti. Eu não continuei.
Ah, só.
Eu passei e não fiz.
Mas a prova você fez?
Sim.
Ah, tá. É, mas era na ET, né? Na ETEC ali?
Era.
A minha
era
foi
na ETEC.
É, então. Aí, tipo, eu fiquei da sexta até sábado bebendo. Tomando cachaça até madrugada. Eu lembro que eu saí...
Opa!
Eu saí de manhã... Eu saí de manhã no domingo, cara, com uma ressaca filha da puta pra fazer a prova. A gente saiu, tipo, a prova era, sei lá, 9 horas da manhã. A gente saiu de lá de Salesópolis umas 7. Eu tava com a minha cabeça estourando num ônibus. Nossa, meu estômago girando. Eu cheguei perto, assim, na rua da Et, começou a chover pra caralho. Eu tomei uma chuva filha da puta, fedendo, suor.
Me ajudando, rapaz, saiu a pica.
Mas errado é você, você sabe que errado é você, né?
Não,
você
tudo bem,
errado é você porque você parou.
Ah, pode ser. Ou porque eu não levei guarda-chuva, né?
É, também.
Tinha que estar preparado. Aí, mano, entrei na prova, fiz a porra da prova lá tudo de mal menos, assim, não lembro muito bem. E na cagada, passei, cara. E o mais engraçado é que eu passei de suplente ainda, que eu não passei nem da primeira chamada. Eu acho que era...
Você era o reserva.
É, eu era o reserva, eu acho que era 40 que podia só, que tinha pra passar lá no rolê, e eu fechei em 46, eu fiquei em 46º. Aí, eu acho que eu devo ter errado alguma coisa de geografia, provavelmente.
Ah, é verdade.
Ah, provavelmente, né? Só geografia, talvez.
Certeza, isso é certeza.
Cara, eu fiquei em 46º, cara, mano. Na hora que eu olhei lá, eu falei, mano, só tá de sacanagem mesmo. Você perder passando, sei lá, em 100º e pouco, beleza. Mas agora você quase ganhar, porra, sair lá do bagulho, era pra eu estar bebendo lá domingo inteiro. Passei no rolê, sei lá o que aconteceu com essas 6 pessoas aí, morreram. Tomara.
Era o Pedro Galocha e ele desistiu.
obrigado, Pedro Galocha, por contribuir com o sonho de um jovem. Com o sonho do brasileirinho. E, cara, eu passei no bagulho e, tipo, tá, e aí, o que que eu vou fazer? Porque eu não faço a mínima ideia do que é que vai ter que estudar, o que é que vai tratar essa bagaça. E aí eu falei, ô Pedro, o que que a gente vai fazer? E o Pedro não passou, né? O Pedro foi fazer o MC, que é a mesma faculdade do Galocha. E aí o Pedro falou, mano, vamos fazer código, que não sei o quê, meu primo ele tem uma empresa de programação e ele vai contratar a gente.
Puta que pariu, era o primo do Galo.
Malditos primos. Caralho.
Era o primo do Galo que
esse
fez
Esse Adonai é foda, viu? Filhas esse Adonai puta. É foda.
Lucas Adonai, malditos! Malditos programadores. E aí, eu lembro que e aí foi assim, eu fui pra FATEC, né, estudar na FATEC, e o Pedro foi fazer o EBC, o mesmo curso, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Aí na FATEC, a hora que eu entrei na sala da FATEC, eu encontrei o Dé, e eu estudava com o Dé também. O Dé que já gravou com a gente aqui Game of Thrones, gravou com a galera do Chorume e tal. Aí eu falei, puta, mano, é nóis, já vamos...
O Giga tava também, mas você não conhecia o Giga, eu acho, ainda.
Não, o Giga tava. Não, o Giga entrou um ano depois.
Ah,
ele entrou em 2012, o Giga. E aí quando eu entrei, falei, caralho, isso aqui vai ser tipo o meu ensino médio 2.0. Tô aqui com o Dé, só falta mais uma pessoa aqui pra zoar o Dé. Aí,
a diferença é colocar a dificuldade no Dark Souls.
É, pois é, ligaram a chave do Very Hard. Aí eu falei, mano, e aí engraçado que o primeiro dia de aula, cara, tinha um professor que era o Takeshi, ele me deu aula de algoritmo e lógica de programação. E aí ele falou assim, e aí galera, tal, tudo bem? E mano, a faculdade é deplorável, cara, era assim.
É, onde era o seu fã?
Todo mundo fala, nossa, fez FATEC e tal, não sei o quê, e eu arrumei estágio, igual o Vinícius falou, que você... Você passa um nível só porque você faz faculdade, às vezes.
Mas vamos falar assim, ó. A condição física da FATEC era feinha, mas a faculdade da FATEC zoado. É boa.
Não, é boa, mas a condição física, maluco, o prédio é abandonado. De noite tem espírito
é
assim, lá.
É tipo eu. Eu sou uma pessoa boa, mas a condição física não é das melhores.
É abandonado, né? Você é abandonado.
Por Deus.
Cara, o cara ele é prejudicado, né? Ele é prejudicado.
É judiado.
Como diz um amigo meu, deficiente facial.
Meu Deus.
eu acho que eu me encaixo nesse quadro aí.
E aí o professor falou: ah, tá, galera, beleza? Como é que vocês estão? Pipipi, pô, isso aqui vai ser tranquilo, nossa, muita gente nova. Muita gente nova. Não, e ele falou assim: muita gente nova aqui, mas tem muita gente conhecida. E aí eu fiquei, na minha cabeça, eu fiquei, tá, mas Qual é que é? Já trabalhou com esse brother? Já deu aula em outro lugar? Tá
ligado? Metade da sala, nunca passou.
É, aí ele falou assim, cara, isso aí é o primeiro semestre, primeiro dia de aula. Ele falou assim, quem aqui já fez a minha matéria? E aí na sala, assim, tinha umas, sei lá, 40, 50 pessoas. Cara, juro pra você, levantou uma mão, assim, umas 25 pessoas. Metade da sala, levantando a mão. E aí, que acabou de entrar, né?
Já dá aquela alegria, né? De porra, essa galera não conseguiu passar, imagina eu agora.
Não, e aí se liga, levantou metade da galera, assim, a mão, e eu sentado no fundo, né? Falei, mano, tem alguma parada errada aqui. Aí ele falou assim, aí o professor falou assim, ó, quem que sabe, quem já mexeu com código, já fez algum curso de codificação, de programação? Aí levantou mais uns 10, 15, assim. Aí eu falei, mano, fudeu, eu tô sozinho aqui. Eu vou ter que puxar só quem é burro junto comigo. Aí eu colei no Dé de novo. Dé e mais um outro amigo lá que estudou com nós. Aí foi isso, cara. Eu falei, mano, fudeu. Tanto é que essa matéria aí do cara eu fiz 3 vezes. Só pra garantir mesmo
queria
que eu ia passar.
Queria reforçar, né?
Queria reforçar que eu ia passar.
Cara, eu senti um negócio parecido, cara, o que você disse aqui sobre a... Primeiro essa parte que você falou agora no final, de, tipo, entrar numa sala e a galera já mostrar que sabe mais. Tipo, não é um cara que tá entrando sem saber porra nenhuma, que nem você. É um cara que sabe uma coisinha a mais na época da faculdade, por causa das aulas de anatomia. Porque eu... Porra, eu nunca tinha... Meu pai não trabalha com bicho.
É, ser estranho, né?
É, então, meus tios, eles trabalham com bicho, mas, porra, eles moram no Ceará, cara. São 3 mil quilômetros, vejo eles no final do ano só. Ou seja, assim, contato com animal não era uma coisa comum pra mim. Eu gostava do negócio, mas eu conhecia só a teoria.
Você então, é o cara de outro mundo, né?
Eu era o cara de outro mundo, eu era o paulista chegando na galera. Né?
Você era o garoto da cidade grande.
Eu era o garoto da... Não, tipo, eu era o garoto de uma cidade que tem 10 milhões de habitantes, chegando numa cidade que tem 200 milhões... 200 mil?
Caralho, chegou em Tóquio, desgraça.
Ele chegou em Pequim.
É New Tóquio, né? Não, 200 mil habitantes, mas tinha a galera que tava do meu lado, que morava em cidade que tinha 5 mil habitantes. Só que, assim, esse cara que chegava aqui numa cidade que tinha 5 mil habitantes, o cara lidava com cavalo, lidava com cachorro, lidava com todos os bichos ao longo do dia. Era normal pra ele. Ele tava aprofundando o conhecimento dele. Eu tinha colega que, tipo, desde antes de começar a faculdade, já tinha uma rotina, por exemplo, com um passarinho, que era a área que a pessoa queria, entendeu? Lidar com aves. E eu tava chegando lá e não sabia por que fazer, entendeu?
Eu imagino meio... É meio desesperador, assim, você passar esse... Você ter esse sentimento, assim. Pra mim, pelo menos, foi muito... Foi meio... Psicologicamente, eu falei, mano, que porra que eu tô fazendo aqui, né? Você eu podia muito bem de... trabalhar com outra parada. Tipo, meus pais são farmacêuticos, cara, não tem nada a ver. Eu podia colar nessa faculdade também, que eu ia ter um outro rolê, saca? Sim. E aí eu fiquei... Eu fiz esse semestre, a galera lá tudo reprovando, uns largando no meio do caminho. E aí entra no negócio que o Vinícius falou, de ter faculdade, sabe? E aí aqui em Mogi, por exemplo, a FATEC tem uma certa fama, sabe? Só de você fazer FATEC, formar FATEC, whatever. De você ser bom. Né? É, de você ser bom. Igual o Galocho falou, que realmente a faculdade ela é boa. A infraestrutura é uma merda, mas a faculdade em si é boa. Tanto é que, tipo, no segundo semestre, cara, eu arrumei um estágio já na área. E, tipo, eu não sabia nem programar. Hoje em dia eu me acho bem medíocre ainda na programação. Mas, mano... No segundo semestre, assim, o estágio caiu. Falou, mano, a gente quer você, não sei o que. Viu que você faz FATEC. Falei, pô, chama que é nóis, né? Já comecei a trabalhar na área. Isso em 2011, eu acho.
Isso é uma coisa boa, cara. E eu percebo também que tem tem uma questão também. Tipo, quanto pior a infraestrutura da faculdade, normalmente melhor ela é, porque...
Não.
Calma, eu vou me explicar. Eu vou me explicar, eu vou chegar lá.
Minha faculdade alaga, Alex, minha faculdade alaga quando chove.
Calma, deixa eu explicar. Porque, por exemplo, eu vou dar o exemplo da minha faculdade. Primeiro que levou, tipo, eles fizeram um orçamento pra fazer, por exemplo, grade, uma coisa assim, lá. O cara levou pelo menos 10 anos pra eles começarem a fazer uma coisa que, tipo, era 10 metros de trava, de uma coisa relacionada a isso. E tinha um aparelho de endoscopia que tá quebrado lá, tem pelo menos uns 10 anos.
Caralho.
Tem. Tipo, pra você fazer cirurgia lá, a galera antiga... Normalmente, por lei, você tem que fazer de... tem faculdade e você faz de graça. Você vai lá, você coloca o seu animal para ser o nosso paciente, a gente não vai poder cobrar nada. Cara, tava tão merda a situação que na minha cirurgia acabou o anestésico, a gente teve que usar outro, o animal ficou uma hora uivando, eu tive que começar a minha primeira cirurgia uma hora depois da galera pra começar a fazer o que eu realmente tava aprendendo.
Desespero. O bicho lá, o Ivano.
Não, já tava anestesiado, só que ele tava acordado, entendeu?
Nossa, mano.
Porque o anestésico que a gente dava pra derrubar o animal, pra fazer a
era uma paulada na cabeça.
Era uma machadada do lado, né? Não, então, detalhe que. Uma curiosidadezinha: que o anestésico que a gente faz, a indução anestésica, que, ou seja, pro animal começar a dormir, pra gente botar o tubo na garganta dele pra começar a inalatória, esse anestésico que a gente faz, esse começo, esse negocinho que eu falei, indução, é o Propofol, que é o mesmo anestésico que matou o Michael Jackson.
Caralho.
Aí não tinha.
Mas é porque alienígena tem alergia disso, mano.
Matou, né? Os seus cachorros estão vivendo.
Não, mas no caso do
Michael Jackson também não, ele não tá em Fortaleza?
Então, é isso que eu tô falando.
Tá. Não, então, no caso ele tomou mais do que precisava, a gente fazia a conta certinha e deu o que precisa. Então, mas assim, ele tinha acabado isso, aí beleza, vamos fazer o quê? Vamos dar anestesia, um outro tipo de anestesia. Essa anestesia, ela antes de derrubar, o cachorro fica numa onda de LSD.
Inclusive, caralho, LSD é parente, aplica em mim agora, tudo. Maluco, né?
Entendeu? Aplica e o cachorro no meu peito. Loucaço, sem saber o que tava acontecendo, ele começou a invadir de medo, entendeu?
Caralho,
tinha que ter dado um bola de nele.
Por exemplo, pra cuidar de cavalo, antes um cavalo tinha um corte muito feio, cara, a gente sabe que tem pomada, que tem muita tecnologia pra isso. Mas, cara, não tem dinheiro pra comprar, vamos passar açúcar. Tem que dar um jeito.
Açúcar? Açúcar mesmo?
Açúcar.
É que dá maciada na carne.
Ah, tá.
Não, e funciona, tem a sua função, tem estudo sobre esse assunto, entendeu? Mas assim, tipo, a gente tinha que fazer das tripas coração pra fazer o negócio funcionar. Pra fazer o hospital funcionar, pra ter o negócio, pra ter aula. Então, assim, eu via que a galera que tava lá não era simplesmente a galera que queria só pra tirar nota boa e depois tirar o diploma. Era a galera que tava lá pra dar o sangue pra conseguir o que é, entendeu?
Fica aqui o protesto, a falta de investimento na educação, principalmente na região norte e nordeste.
Olha só,
eu acho que é um cenário.
Não, é só balbúrdia, diferente. É só balbúrdia.
É um cenário diferente do que eu acho que eu e o Caco, por exemplo, enfrentam na faculdade, por exemplo. O Gustavo falou que no segundo semestre ele conseguiu um estágio por ele ter feito
FATEC. Ah, não, isso é diferente.
E, mano, assim, com relação a fazer faculdade e pegar um estágio em comunicação, parça, é mil vezes mais difícil, assim, do que TI, eu acho. Porque é muito mais gente fazendo o curso do que, sabe, a quantidade de vagas que tem ali, e aí, tipo, muito é de indicação de alguém.
Você entra no curso de publicidade pensando que você vai ser o cara que vai fazer 1 milhão de comerciais e ganhar canes. Você entra na faculdade de publicidade e propaganda pra ser criação, né? A regrinha básica de divisão de agência, né? Criação, atendimento, planejamento e mídia. E a faculdade, ela te ensina a ser peão de agência, e a faculdade te ensina a ser peão de agência de criação. A parte das outras áreas da agência é o que sobra. É, toca aí de qualquer jeito, atendimento. Atendimento é o cara que atende. Planejamento é o cara o quê? Que planeja. Ah, mas a faculdade é toda voltada pra criação de que você vai ser... Você pensa que você vai ser o criativo, você vai ser o cara do Mad Men, tá ligado? E não é isso. O mercado, ele é muito saturado pro número de pessoas que a faculdade solta no mercado todo semestre. Se você vai pensando que... E todo mundo quer ser criação no começo da faculdade, você perguntar o que você quer ser? Todo mundo levanta a mão pra ser criação. E é isso, e é difícil.
Então, mano, e tipo assim, sem falar que você vai estar fazendo publicidade e propaganda, mas você vai muito mais provavelmente trabalhar com marketing. Que não, talvez não seja o que você quer, tá ligado?
Exato.
Tipo, o que mais tem é vaga de marketing pra alguma coisa, tá ligado? Que é o que mais tem no mercado. E aí ou você faz marketing, que aí você vai ter que aprender umas outras coisas que talvez você não goste, ou você simplesmente tenta virar, faz a direção de arte, tipo, montar um portfólio aí, tá ligado? Tentar achar alguém que trampe na área pra te ajudar, tipo, mandar pra alguém, tá ligado? Alguma coisa assim. Mas, tipo, você tem que ter a ambição do bagulho, né, mano? Como eu não tenho
essa ambição... nosso amigo Alex André é a prova disso. O Alex André quer ser criação de arte. Ele tem um puta portfólio e ele entrou na área agora.
Aliás, ele deveria estar nesse podcast.
Deveria, né? Eu esqueci.
Que aí teria dois Alex.
Não, dois Inception. Alex. Inception de Alex.
Inception de Alex. Mas, cara, é foda. A área da comunicação, ela é muito difícil. A gente
esse quer ano, esse ano área. É nosso
eu
ano.
Eu não tô tentando muito, não, na verdade.
Eu tô porque eu tô desempregado, né?
É um bom ponto. O que vier, tá tendo.
O que vier. Mas, ó, se a gente fosse começar a falar em desespero e tristeza, o Vinícius é o cara que já tá pensando no futuro, né?
É.
E aí? E o futuro?
Ah, mano, eu
adeus,
queria fazer
adeus, outra... espera.
Adeus, pertence.
Eu queria
adeus,
fazer outra pertence. Faculdade, né, mano? Mas sei lá, eu acho que eu já mudei de ideia.
Isso, é isso que eu tô puxando, é isso que eu tô puxando.
Eu queria fazer faculdade de história, mas eu já não sei se eu tenho pique, não. Fazer uma outra faculdade, passar mais anos estudando, mais anos numa pressão da porra. Sei lá, mano. É muito, muito trabalho, tá ligado? Muito trabalho que eu não sei se é o que eu quero mesmo. Então foda-se. Vou seguindo aí.
De novo, né?
Muita dor de cabeça a mais aí, eu falo, caralho, vamos ver o que vai dar aí, tá ligado?
Então, mas você tem a vontade de entrar em agência pra trabalhar? Porque eu não tenho. Eu vou falar a verdade, cara, eu não tenho vontade de entrar em agência.
Cara, sabe o que eu queria mesmo? Eu queria poder viver alguma coisa que eu fiz assim, sem ter que me preocupar com, sabe? Ter que ter uma carteira assinada, essas porra.
Então,
era o que eu queria,
não, assim, eu...
Tá, agora trabalhar em agência e essas porra, não tem muita vontade.
Então, esse é o meu dilema. Porque assim, meu sonho era poder trampar como falando de cultura pop. A gente tem uma nerdcida pra isso. E aí eu tranquei jornalismo pra fazer publicidade. O curso de publicidade é voltado todo pra agência. E eu não quero trampar em agência. Posso voltar pro jornalismo? Cogita essa possibilidade? Talvez. Vou matar um monte de matéria dessa vez? Vou matar quase o curso inteiro. Mas esses dias eu tava vendo umas outras fitas aí que talvez, não sei.
E, mano, não é o que eu disse, é o que eu disse antes. Não é como se eu me arrependesse completamente, tá ligado? Não é como se eu queria ter... Eu uso isso como um aprendizado pra minha vida, tá ligado? Eu uso isso aí como... Ah, eu tenho essa expertise aqui. Tem essa expertise aqui que eu não... Assim, eu evoluí. É tipo uma ficha de RPG. Eu upei no começo do jogo achando que ia ficar da hora, ficou ruim. Aí agora eu vou ter que usar ela de alguma forma, tá ligado?
É isso. Mano... Tem uma galera, eu conheço uma galera que... Todo mundo conhece alguém que começou uma faculdade e falou, não é isso. E não troca, e é normal, cara.
Eu acabei de contar uma história assim,
Exato, eu também. Ó, gravaram aqui com a gente, o Paulo fez administração, depois foi pra jornalismo. O Luigi, que já gravou com a gente, fez marketing, depois foi pro jornalismo.
O Giga fez análise de desenvolvimento,
engenharia, não tem nada a ver.
O Doce fez formado em engenharia, vai fazer ADS agora.
O Matheus Farina, que gravou com a gente também, ele fez jornalismo junto com o Paulo e depois fez pra ser chefe de cozinha, fez gastronomia.
É verdade, ele fez gastronomia, né, caralho. É. A minha irmã, por exemplo, ela tá fazendo agora engenharia ambiental, mas ela sempre quis a civil, hein?
Ela prefere fazer uma ligação urbana. Então, cara, é normal.
Mas, ó, se eu puder dar uma dica em relação à faculdade, a gente ainda vai gravar um podcast sobre trabalho, sobre mercado de trabalho e tudo mais. Mas se eu puder dar uma dica à faculdade, é assim: termina a faculdade, certo?
Isso, termina.
Só que assim, ela não precisa ditar o que você vai fazer o resto da vida. Que são raras faculdades que você precisa realmente de um diploma pra você ser uma parada provada, ou ser uma parada que precisa realmente, medicina. Você não vai operar uma cabeça com um cara que não tem um diploma.
Eu ia falar isso.
Só que, tipo, a comunicação social, a tecnologia, essas outras paradas, eu acho que vale muito mais pelo que você tem de bagagem, sabe? De resultado. Eu acho que, assim... A gente mudou muita área, mudou muita faculdade e tal. Hoje eu não trabalho mais com programação, 100% com programação, e eu trabalho mais com publicidade. Entendeu? E é outro. Tem ali uma entre aspas, ali um caminho, né, uma ponte, mas não é 100% a mesma coisa, sabe?
Então, e às aí vezes. Você...
E assim, a faculdade ela é muito, muito, muito. É igual o Galoche falou, puta, é a dificuldade Dark Souls, saca? É uma parada que te humilha, que te joga lá pra baixo, que fode seu psicológico, saca? Só que ela é uma parada que acaba. E aí, às vezes, o que não tem esse tesão na faculdade é a falta de uma oportunidade no trabalho de falar, caralho, isso daqui é maneiro. De aplicar uma parada, você vê um negócio nascendo, você vê um negócio que você construiu ali, seja... identidade, seja o visual, seja design, seja programação, seja operando um animal. Eu acho que isso que faz caralho, essa parada é maneira, saca? Como historiador, como publicitário, como programador, como cirurgião veterinário, Eu acho que é basicamente... É isso que eu tenho como lema, pelo menos pra
e,
mim.
E além de terminar, é, se rodeie de pessoas que querem terminar também, porque tem uma galera que tá lá por tá, né? E se rodeiem de pessoas que querem te ajudar, porque eu garanto que eu só tô terminando essa faculdade por causa dos meninos. Porque tem hora que você fala assim, fala, mano, não dá. E aí tem.
Cara, eu conheço o Caco há anos e eu sei que ele ficou rodando de faculdade pra. Eu vi essa novela dele rodando.
Você viu? Você acompanha essa novela? Cara, mano, eu não falava com ninguém. Eu não falava com ninguém do jornalismo. E vocês me conhecem, pra eu não falar com alguém é muito difícil.
Verdade, é. Ele é muito. ele faz essa carapaça de malvadão, de não gosta das coisas.
Bad boy, né? Bad boy.
Ele dá uma entrosada. Ele sempre entrosa com uma piada sarcástica, assim. Ele entra em cena com uma piada sarcástica que as pessoas dão risada e aí ele vira amigo delas.
Ele quer fazer essa carapaça de ácido, mas a gente vê que ele é um fofinho por mim.
Ele é o Caco Ramone, é nosso ursinho, pô.
Nossa, que fofo. Ursinho. Eu ando por aí sem calça. Cara, a gente já ficou em pés de surto muito fácil. O Vinícius foi o do semestre. Eu acho engraçado porque a gente reveza cada semestre quem é que vai surtar. Então um segura o surto do outro. Semestre passado foi o Vinícius, é pegada, o outro semestre foi o Alex André, o outro fui eu. Então a gente vai se remendando, ninguém se solta a mão de ninguém, tá ligado?
É bom que vocês tenham um apoio um ao outro, isso é legal pra caralho.
É porque, cara, se você for parar pra pensar, é mó burrice da porra também, tipo, faltando tipo pouco semestre, assim, tipo, no caso, sim, faltaria 3 semestres, tá ligado? E agora falta esse semestre que acaba.
Amigo, ó, meu amigo, depois que a gente fez o evento, pra mim vem qualquer coisa.
Foda-se. Nossa, aquilo ali, aquela história, foda-se, cara, aquela história é épica, foda-se, assim, é um conto, foda-se, épico de desastre, é uma epopeia. Depois do
evento, tá aí um bom nome pro podcast, um bom tema de podcast, contos épicos de desastre.
Foda-se. Cara, eu tava pensando nesse negócio quando o Caco me chamou pra gravar. Eu até ia perguntar antes de começar o podcast, vai ser tipo... A gente vai contar sobre a nossa trajetória ou a gente vai contar desastres que aconteceram na faculdade?
Mas, isso aí vai ter que ficar pro outro.
A gente pode fazer um outro podcast falando só sobre isso.
Porque, cara... Mas então, é isso, né? Você tem que aprender, você aprende apanhando. A faculdade, vocês falaram aí que é a escola Dark Souls, mas na vida é o modo easy, né? Porque uma coisa é você apanhar na faculdade e o professor falar, olha, você errou aqui, mas eu vou te passar porque... Você errou pouco. Outra coisa é você errar. Você
errar... é meu parceiro. Porque eu fumei um beck com você no estacionamento.
Outra coisa é você errar no trampo e você ser mandado embora.
Cara, eu. É
porque o Alex...
é complicado, né? Falar isso. Porque
na Alex...
a profissão não tem direito de errar, né?
Exato, exatamente.
Então, mas assim. Porque na minha faculdade, então, teve esse ponto. A gente não tem direito de errar. A gente é muito mais. Assim. Para questões quando são diretamente ligadas à vida, a gente é muito mais cobrado e é muito mais a martelada mesmo de toma do que realmente assim, vou deixar você passar porque a gente é amigo e tal, não sei o quê. Professor, eu era amigão de professor e mesmo assim, às vezes quando era matéria que eu sabia que eu vou precisar pro resto da minha vida, mano, foda-se se é que a gente é amigo, ele vai me passar ou não, não sei. Então, mas assim, eu acho que legal... Eu lembro, se não me engano, foi o Gustavo que falou um negócio que eu achei interessante. Ele falou sobre a questão de direcionamento. Eu acho que não tem nada mais que dá prazer quando você está fazendo faculdade do que você tá trabalhando com alguma coisa e você pode empregar o que você sabe para você fazer aquele negócio ser bem sucedido.
É um bom ponto.
Pronto, porque me fez lembrar de uma história. Tipo, acho que pronto, a maior felicidade que eu já tive na minha vida foi por causa da veterinária também. Maior tristeza, maior decepção da minha vida foram por causa da veterinária. Mas no caso da felicidade, eu lembro que só deu certo aquilo porque eu empreguei tudo que eu sabia na situação. Porque foi num caso e uma vez que eu tive que ressuscitar um filhote de gato que tinha acabado de nascer, uma cesariana, e eu, porra, eu já tinha acontecido em outras vezes e os fetos morreram na minha mão. Isso acontece, infelizmente. Mas naquela vez eu já tinha mais experiência, já tinha mais conhecimento, eu empreguei tudo que eu sabia, cara. Na hora que você vê aquele filhotinho miando na sua mão, dando as reações que você sabe que já demonstra que ele tá indo bem, e você sabe que ele só tá vivo por causa do seu esforço.
Seu trabalho.
E do que você sabe, do seu trabalho. Cara, é gratificante, é prazeroso, é inenarrável. E eu acho que na outras profissões também tem isso. Então imagina que o que você aplica, na hora que você aplica o que você sabe na faculdade, na vida não, né? No, tipo, no seu projeto, e ele dá certo porque você foi o responsável por aquilo, é muito gratificante.
Ah, meu gato sumiu por 5 dias. O pessoal aí do QR sabe disso, que eu falo com eles. Meu gato sumiu por 5 dias. E não o Cleitin, o outro. E assim que ele voltou pra casa, a primeira coisa que eu fiz foi falar com o Alex. Alex falou, mete comida nele.
Foi mesmo.
É isso, cara, mas tá, mano...
E errado é você que não falou mais comigo, viu? Não deu retorno, não deu mais porra nenhuma.
Ele tá bem, ele tá bem. Ele tá
até hoje esperando o papo do gato.
Desculpa, cara, ele tá bem. Ele some durante o dia e volta à noite pra comer. Eu
tô preocupado, porra.
Não, ele tá... Ele saiu pra dar uma namorada, mas voltou.
Ah, menos mal.
Mas, cara, faculdade, assim, faça. Se você puder fazer faculdade, eu sei que é foda. Às vezes você tem que trampar pra pagar a faculdade, foi o caso da galera aqui. Mas faça, mano, porque, querendo ou não, por mais que não seja o curso que você quer fazer, ou por mais que seu curso não vá mudar o mundo, tipo publicidade e propaganda, que fala que vai mudar o mundo, mas não vai, faça.
Ah, o Dória porque... tá aí, ó, fazendo propaganda aí da
vacina. É, o Dória era até um publicitário nato.
É, verdade. É, nato.
É. O
pai Danilo dele Gentili é mais publicitário ainda, mas dele.
É, o pai dele é publicitário, né? O pai dele é formado em publicidade. Sim. O pai dele é de administração, acho.
Criador do
Dia dos Namorados. É, mas faça, porque, cara, você vai crescer como pessoa, tá ligado? Você vai aprender a se virar, você vai aprender a saber quando a merda tá dando, quando você tá estourando em falta.
A tomar litrão quente, porque tem que entrar rápido.
Tomar litrão quente, pra tomar um corote inteiro, abraço Leonardo.
Pra aprender a ouvir também, porque sempre vai ter um amigo seu que vai chegar putaço na mesa do bairro, você vai ter que ouvir pra a situação ficar mais legal.
Pode crer, você vai aprender a contar, que daí você tem aquela nota que você fala, caraca, isso aqui dá pra comprar um litrão e um hot dog, um pastel, porque senão vou passar mal na aula de bêbado.
Não, então, pior, você aprende
matemática. Mas é isso, se você puder, faça a faculdade, porque no final de tudo, ou você gosta ou você se arrepende, e se arrepender você faz outro.
Meu último conselho também sobre isso aí, cara, é se você for fazer faculdade, faça uma que tenha bar na frente, tá? Porque pelo menos você pode afogar mágoas.
É foda.
É um bom ponto.
Eu tô pensando numa que, talvez na futura, quando tiver vacina e eu empregado, e não tem bar nem perto. Região de Santa Amaro, nunca te tratei bem, mas você também nunca me ajudou.
Fudeu.
Vem pra cá pra perto, pô, a gente bebe.
Se fudeu, rodar a cidade. Pô.
Tem que ter o churrasco da empresa aí, que os caras tá prometendo faz mó tempão aí. O CEO prometendo.
O churrasco vai ter vacina, né, cara? Vai ter vacina, eu faço questão. Pode botar na conta da empresa aí. Mas vai tomar só pitu de lata e carne de gato.
Exato. Opa, você é doido.
Ah, é bom que eu até volto o tempo da faculdade.
É, e carne de feto de gato agora. Então.
Carne de feto de gato.
Caraca, os gatos com o Alex não conseguiu salvar.
É, pois é. Já tá guardando tudo congelado no congelador dele.
Pois é isso. Ah,
mas, Caco Ramone, além do bar, aonde mais a gente pode chorar as pitangas da vida?
Nas nossas redes sociais, que são todas @nerdcida. Tá no Twitter, tá no Instagram, tá no Facebook, tá no Pinterest, tá em tudo que lugar.
Tá na Twitch também?
Tá na Twitch, que é twitch.tv/nerdcida. Direto a gente. Puta, cara, eu lembrei agora que o texto que eu escrevi um texto mó bonitinho pra fazer, eu esqueci hoje, dessa vez.
É, caralho, aí fudeu.
Mas é isso, ó. A nossa Twitch é twitch.tv/nerdcida. Às vezes a gente tá lá ao vivo, a gente às vezes não tá lá. Direto rola por gravação de podcast ao vivo, não foi o caso desse. Mas quando a gente vai gravar ao vivo, a gente manda lá pro pessoal gravar ao vivo. Talvez essa concordância esteja errada, não tô preocupando com isso no momento. Mas é isso.
É isso aí. E além dessas tweets, qual outra tweet tem? Fala pra mim.
Tem mais nenhuma, não.
Ih, rapaz. E texto? Textinho novo. Textinho novo tá xarope, vai.
Sim, tem que
lembrar. É o final do ano. Tem um livro novo.
A fanfic do.
Não é fanfic.
Não, não. Começa como fanfic e depois termina como.
Não é fanfic. Tá tomando um corpo.
É canônico.
Exato. Quando é fanfic, é quando uma pessoa de fora tá escrevendo uma história. Um fã tá escrevendo uma história. Então é fanfic. Você, o que então, você criado...
Eu sou fã da parada.
O que você cria do seu personagem tá no cânone da história, porque o personagem é seu.
Ou quando é um fã, mas tem um papagaio.
Mas vai ser uma fanfic, porque no caso o Galo não vai considerar essas paradas, ele vai criar a história dele, aquilo ali é só uma...
Não, é um conto, é um apêndice.
É, mas ele pode ignorar aquilo ali e falar, ah, vocês continuaram a aventura do ponto X.
Mas aí você vai falar que o que não é cânone mais no Star Wars é fanfic? Não, é só que não é mais cânone.
Mas é porque no caso começou como uma fanfic e terminou como um livro inteiro, é que agora eu tô na fase da fanfic, né? Rapaziada... tem o prólogo agora lá no Wattpad, né? Tipo, vai ter o link aí no site.
O link aí, tudo.
Mas o nome é O Trovão da Espada. E amanhã vai sair o próximo capítulo dessa porra aí.
Garoto, amanhã, terça-feira? Ou amanhã você já tá assistindo, já pode
amanhã valer? Amanhã, sábado, no caso, então você já, você for olhar,
já vai estar
saído. Já está online. Já vai ter saído. E faz o seguinte, você tá ouvindo, você vai lá no site lá que tá lá. Tá lá dentro do site agora.
Ó.
Loucura. Tá. Alex André, você é um produtor de conteúdo.
Esse não é o Alex André, caralho.
Alex o Hobbit. Eu confundi, desculpa.
No momento não, eu tô com uns projetos aí, mas eu não tô nada confirmado, então eu não vou nem fazer propaganda.
Eu adoro
podcast. Na próxima
podcast de veterinária.
Sem problema, mas ó, muito obrigado pela sua vossa presença, tá? Você tem uma voz aveludada, eu adorei.
Que é isso, cara, foi uma honra estar aqui. Foi ótimo gravar um podcast de novo depois de tanto tempo, fazia tempo que eu não gravava. E foi um prazer conhecer vocês. E que é isso, cara, que voz avaludada.
Ah, o prazer é todo seu. Um abraço, gente, ó.
Alex, no fim das contas aí, aparece na Twitch lá quando a gente vai fazendo RPG, mano. Porque a gente toda sexta aí, a partir de um determinado momento, a gente vai tá jogando um RPGzinho na Twitch.
Eu quero dizer que Alex André está escrevendo uma história de Call of Cthulhu pra outro lugar, mas talvez eu fique pra cá com ele junto. Então é isso aí, ó.
Quando vocês quiserem, eu não tenho conseguido terminar de escrever, ou quando destravar, eu vou terminar, fica bonitinho, a gente grava.
Aí, ó. Eu tinha pressa. Então é isso, gente.
Um beijo!
Beijo!